SBS Radio.
Olá, Beatriz. Olá, rapaziada da Austrália. A gente está chegando com notícias do esporte. E eu vou começar com uma história. A história que está envolvendo Neymar. No próximo dia 17 de maio, o técnico da seleção brasileira, Tite, vai convocar os jogadores que ele pretende usar na Copa América, que vai ser disputada no Brasil a partir de junho. E ele está sofrendo uma pressão danada, hoje em dia, para poder convocar tranquilamente o atacante Neymar, a maior estrela do futebol brasileiro dos últimos anos. Tem uma certa loucura aí. Mas, depois do time do Paris Saint-Germain ser eliminado num jogo da Copa da França contra o Nantes, e na saída ele ter dado um soco num torcedor que estava provocando todos os jogadores do Paris Saint-Germain que vinham subindo uma escada para receber lá a medalha de prata, Neymar parou, se irritou com alguma coisa que ele disse e deu um soco nesse torcedor. Com isso, aqui no Brasil, a pressão ficou muito grande pedindo que o Tite puna o Neymar e não o convoque para a Copa América. Nesse momento, a comissão técnica deve estar estudando um jeito de convocar o Neymar e dar algum tipo de explicação do porquê não ter punido. Explico, tem um histórico. Lá atrás, o Tite deixou de convocar jogador brasileiro porque o Douglas Costa, por exemplo, por ter cuspido no adversário no campeonato italiano. Ele deixou de ser chamado para dois amistosos como punição. Acontece que o Brasil não pode abrir mão do seu maior jogador, embora esteja no centro do noticiário, porque perdeu a calma ao agredir um torcedor que estava irritando os seus jogadores. Mas a argumentação do Neymar foi de que alguém tinha que parar com aquilo. Ele alega que ele não... O torcedor alega que não insultou ninguém, mas ficou falando que a única coisa que ele teria dito aos atletas foi: vocês já eram, viva o Rennes. Enfim, aparentemente o cara que levou o soco, chama Eduardo, nem torcedor era do Rennes, mas sim torcedor do Nantes. Vai vendo na história. O PSG publicamente reprovou a agressão do Neymar. Está tentando arrumar um argumento que teria sido motivado por racismo, essa agressão, e porque ele teria visto esse torcedor xingar um lateral Kurzawa de negro sujo, e aí tomou as dores, e aí o PSG vai usar esse argumento para ver se diminui uma pena que pode ser até 8 jogos, o que deixaria ele fora de todo o restante dessa temporada e o início da próxima temporada em competições europeias. O Neymar não falou sobre o episódio, aí as críticas são enormes. Se fala que esse é um menino mimado que brigou uma vez com o treinador Dorival Júnior, não querendo sair de campo porque queria bater uma falta, enfim, uma série de coisas que vão se falar a respeito dele, Neymar. Mas ao que parece, essa é a grande tarefa do Tite, que será de chamar o Neymar e dar um jeito de controlar para que o Neymar não faça mais nada por enquanto. O Neymar foi colocado como capitão do Paris Saint-Germain, o que pode ter motivado um pouco também essa atitude de sair em defesa do amigo. E mais, no final do jogo, ele teria achado que por essa possibilidade, por essa postura de ser capitão, ele andou criticando os jogadores mais jovens do Paris Saint-Germain, que ao ser eliminado pelo Rennes, ele achou que não obedeceu o técnico, que tinha que melhorar isso aí. Não pegou bem também lá não, viu? Na França. Mas vamos ver o que é que o Tite falou comigo e disse que não vai se manifestar sobre essa história até o dia da convocação. Acho que o que eles estão torcendo também é que a poeira assente. O curioso é que nesta quinta-feira à noite, o time do Vasco da Gama desembarcou em Manaus, no Amazonas, para jogar exatamente contra o Corinthians na próxima rodada do Brasileiro. e o atacante Pikachu do Vasco acabou dando um soco num torcedor, porque esse torcedor estaria, segundo o Pikachu, atirando objetos nele. E foi igualzinho. Aí já virou meme, piada, dizendo que o Tite vai, se o Tite corta ou não corta o Pikachu, que é uma brincadeira, porque o Pikachu, como todo mundo sabe, jogar no Vasco nunca passou nem perto da seleção brasileira, mas já virou essa piada. Segunda história dessa semana: começou o Campeonato Brasileiro e os torcedores do Palmeiras estão tendo que se virar para acompanhar alguns jogos que o time vai fazer e que não vai haver transmissão por TV, né? O Palmeiras não assinou o contrato com a Rede Globo. Palmeiras e mais 8 times, eles não assinaram o contrato com a Rede Globo e assinaram com uma Esporte Interativo, que pertence ao grupo Turner, e que só passa jogos em TV a cabo, nem em internet e nem na aberta. Com isso, quando o Palmeiras enfrenta algum time, ou seja, dos 11 outros times do Campeonato Brasileiro, ele não pode ter transmissão, porque pela Lei Pelé, que é a lei que rege hoje o esporte, o outro time, que se não tiver concordado, não tem jogo, né? Não vai ter, não tem transmissão. Isso aconteceu nessa semana, na partida no meio de semana, no feriado Dia do Trabalho, nessa quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, em que o CSA da Alagoas e Palmeiras empataram em 1-1 lá em Maceió. O que que aconteceu? Há pelo menos 22 anos acontece essa história. Ninguém podia ver o jogo na TV. Inclusive, alguns torcedores resolveram colocar lá no estádio uma câmera e transmitir pelas mídias sociais, e a Rede Globo foi caçando imagem por imagem, transmissão por transmissão, para não permitir que isso aconteça, né? Então, a situação é assim, ó, o impasse. O Palmeiras e o Grupo Globo estão negociando direitos de transmissão para TV aberta e pay-per-view, mas ainda não acertou, certo? Está acertado, no entanto, com o Esporte Interativo. Só que, nesse caso, CSA tem um acerto, tem um contrato com a Globo, e o Palmeiras tem com o Esporte Interativo, e por conta disso, a TNT, que faz a captação dessas imagens, não veicula e não deixa veicular. Resultado: o torcedor do Palmeiras, nesta quarta-feira passada, teve que correr atrás para ouvir o jogo, né? Não é nem assistir pela TV, era ouvir o jogo. A turma teve que apelar para rádios de Alagoas e duas rádios de São Paulo, que em cima da hora decidiram mandar a equipe até Maceió e deixaram de lado o jogo entre Corinthians e Chapecoense, que foi disputado aqui em São Paulo. Então, por exemplo, uma churrascaria que foi montada numa rua, numa esquina ao lado do estádio do Palmeiras, né, que é a Rua Palestra Itália, tinha lá alguns torcedores e que ficavam, na verdade, ouvindo o jogo pelo rádio, e na TV estavam assistindo uma partida da Liga dos Campeões, a partida entre o Barcelona e o Liverpool, que Messi deitou e rolou. Até distraíram, chegou uma hora que começaram a torcer para o Messi. Com isso, se cria aí uma situação nova, praticamente inédita no futebol brasileiro, e está impactando toda uma cadeia de negócios do futebol. Isso envolve TV, envolve patrocinadores, envolve uma série de coisas, e tem que se chegar a um acordo, né? Para transmissão na aberta, por exemplo, a Globo consegue com 19 dos 20 clubes, só não tem o Palmeiras. Então, os jogos do Palmeiras, que são 38, ficam fora da TV Globo, por exemplo, que já é um negócio. Envolve pay-per-view também nessa história. E para pay-per-view, a Globo ainda tem que convencer o Atlético do Paranaense, que também não tem acordo. Com isso, 74 dos 380 jogos do Campeonato Brasileiro provavelmente vão deixar de ser exibidos no sistema de pay-per-view, né? E desses 26, todos do Palmeiras, contra os times que assinaram com o Grupo Globo para TV fechada, vão ficar fora das plataformas disponíveis. Então, é interessante, se o Palmeiras não entrar num acordo aí, ou a Globo não convencer o Palmeiras, o negócio vai ficar muito esquisito. O Palmeiras jogou, né? Fez lá uma partida média com uma equipe reserva, saiu na frente por 1-0, ganhando por 1-0, cedeu o empate e depois de ceder o empate voltou para São Paulo. E aí o mais louco dessa história, é o seguinte: não precisa nem ter jogo na TV para torcedor de torcida uniformizada brigar. Lembram que eu contei para vocês como a torcida do Palmeiras, uma dissidência da maior torcida uniformizada do Palmeiras, que é a Mancha Verde, como eles tinham apedrejado um ônibus do Palmeiras num jogo da Libertadores. Muito bem. Nessa quarta-feira, na hora do jogo, houve uma briga generalizada entre torcedores dessa facção, dessa dissidência da Mancha Alviverde, que é da Zona Leste de São Paulo, contra os torcedores que são na maioria, vamos dizer assim, da torcida. Terminou com uma pessoa baleada, 10 pessoas presas, isso tudo aqui em São Paulo, perto de um shopping center, porque brigaram, porque o time, como estava em Maceió, eles foram ver jogo, marcaram a briga e ficaram brigando aqui na rua. Coisa com a violência continua, e não é pouca, continua grande. Para encerrar, rapidinho, Bea, saíram as chaves das oitavas de final da Copa do Brasil, agora tem todos os times, é um vale legal. Principal confronto, Corinthians e Flamengo, bom jogo. O Corinthians joga o primeiro jogo no seu estádio, vai para o Rio de Janeiro e vai o segundo jogo no Maracanã. O Grêmio está esperando o vencedor do Juventude e do Vila Nova de Goiás para ver quem ele enfrenta. O Fluminense vai encarar o Cruzeiro, joga a primeira em casa, a segunda em Minas Gerais. O Palmeiras caiu, teoricamente, com o time mais fraco, Sampaio Correia, do Maranhão. Primeiro jogo no Maranhão, segundo jogo em São Paulo. O Internacional de Porto Alegre pegou talvez a maior moleza do campeonato, vai enfrentar o Paysandu do Pará. O Paysandu vai fazer o seu segundo jogo em casa. O Inter tem que fazer a lição de casa primeiro no seu estádio. A mesma coisa acontece com o São Paulo, que vai ter o Bahia como adversário, joga primeiro em São Paulo, depois vai para a Bahia. Fortaleza, time do goleiro Rogério Ceni, recebe o Atlético Paranaense e depois vai a Curitiba fazer o jogo de volta. E por fim, o Atlético Mineiro e o Santos fazem um outro clássico, um clássico bacana, inclusive com o centroavante do Atlético Mineiro chamado Ricardo Oliveira, que está sendo assediado direto pelo Santos. O Ricardo Oliveira tem 40 anos e o técnico do Santos quer muito o Ricardo Oliveira no Campeonato Brasileiro. E o jogo de volta vai ser na Vila Belmiro, estádio do Santos, Santos e Atlético Mineiro. O Campeonato Brasileiro está na sua segunda rodada, vai chegar agora para a sua terceira. E por enquanto, não dá nem para falar, está tudo muito equilibrado. São Paulo e Atlético Mineiro ganharam os dois jogos iniciais, são os times que começaram melhor, mas muito pouco para a gente ter que esperar um pouquinho mais para conversar sobre o Campeonato Brasileiro. Essas eram as informações que eu tinha aqui essa semana. Eu volto semana que vem com mais notícias. São Paulo para a SBS, Luciano Borges.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.